Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
Memento Mori.
Só uma condição: todo mundo morre.
Nesse seriado morreu gente que nunca tinha morrido antes.
Morrer é fácil.
Pensando aqui, rapaz? Que diabo é aqui, rapaz? Ô, diabo, que é isso assim, rapaz? Que é isso assim?
De volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, Beconzitos.
É isso aí, com presenças ilustres hoje pra falar sobre um cara que não morre.
Um seriado de tiro, porrada e bomba só depois da segunda metade, porque antes é só conversinha.
Não, ele começa com tiro, porrada e bomba.
É, mas não adianta. Você faz um primeiro episódio excelente, 7 que dá vontade de dormir, e aí o 8 começa a engrenar, sendo que tem 13 episódios.
É igual o gibi.
É igual o gibi, uma ova.
Igualzinho, gibi.
Cadê Mama Gnut? Cadê Mama Gnut?
É porque ainda não chegou lá.
Eu quero Mama Gnut. Eu sou o Brunão e hoje eu estou aqui com Beconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E presenças ilustres, dois patrões, Beconzitos. Uhum. Nosso querido Valdir Fumene. Seja bem-vindo, Valdir.
Lindo!
Olá!
Divo!
Obrigado, obrigado. Estou aqui para tampar o buraco do miote.
Opa! Ele vai adorar. E como vocês já podem ver aí, a risada histriônica do nosso querido Alexandre Nerdmaster.
É que alguém tem que substituir o Arthur, né?
Não, a risada do Arthur é muito melhor que a sua, tá? Não vem com essa, não. A sua parece a risada do esqueleto. Aí, ó. Que desgraçado. E é isso, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o novo lançamento do Netflix, a série do Justiceiro, que fez uma participação na segunda temporada do Demolidor. E aí agora lançam a série só do Punisher, só do Justiceiro. Enfim, daqui a pouco a gente discute tudo sobre essa série, que é boa só depois da metade. Vai, Monjinho.
Então, sento nessas condições, rapaz. Com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. É isso assim. Programa do Refil.
Bem, The Punisher, ou O Justiceiro. Gostaria de dizer que este é um programa recheado de spoilers, então se você não viu a série...
Esse é um spoiler recheado de programa.
Exatamente, então é melhor você ir assistir a série, porque aqui a gente
inclusive
vai falar...
Inclusive para um dos participantes.
É. Por quê? Eu não consegui assistir a série toda. Falta só o último episódio. Mas não tem problema. Eu imagino tudo que acontece no último episódio. E é isso. Vocês me contam aí, depois eu assisto. Enfim, não tem problema com spoiler também, não, demais. Se não for de Star Wars, eu não tenho problema com spoiler.
Ainda bem que você falou. Que senão eu já ia te soltar um aqui pra magoar.
Mas aí lançaram aí a segunda temporada, primeira temporada do Justiceiro,
uhum,
que na verdade é a segunda temporada do Justiceiro, né? Porque a primeira dele é na primeira metade da segunda temporada do Demolidor.
Na verdade, primeira metade da segunda temporada do Demolidor não é necessário pra você assistir só o Justiceiro.
Eu vou te dizer que isso é uma merda. Quando você chega na série do Justiceiro com sangue nos olhos, querendo ver o cão chupando manga, ele tá amansado, ele tá dodói, ele tá tranquilinho, ele tá se fugindo, sabe? Ele tá na moita. Isso me deu ódio, velho, nessa série, porque eu queria ver, velho, o trailer. Eles botam a cena no trailer, que é do episódio, do episódio, sei lá, 10, episódio 11, quando invadem o covil dele lá com o micro. E é ele atirando em todo mundo. E esse cara é foda, John Bertrand.
Muito bom.
Ele faz um justiceiro gutural, velho.
Ele faz justiceiro do quadrinho.
É.
O ator, pra fazer uma cara de retardados, vão fazer uma merda, né?
Pois
ele tem muito cara disso. Nossa,
ele tem cara de vou estragar o... Vou salgar o bacalhau aqui.
Sim.
E ele, cara, ele vem... E ele tem um negócio... Toda hora ele vai atirar em alguém...
Tem, ele tem os gritinhos dele, que são bons,
que são,
cara,
excelentes.
Que encaixam perfeitamente com o personagem, porque no quadrinho, toda vez que desenham o Justiceiro com duas metrancas, uma em cada mão, atirando pra outro lado, ele tá com cara de Rambo.
Isso, tá com cara de...
De beijinho.
E aí, no trailer da série, me botam essa cena e eu falei, cara, essa série vai ser ele matando o nego do primeiro ao último episódio. E aí, quando eu vou ver, o primeiro episódio é bom, eu fico animado.
Uhum.
E aí, do 2 ao 7, morre.
Virar autoajuda.
Eu gostei!
Nada acontece. Você gostou do Punho de Ferro, Mecositos?
Mas a viagem é o seguinte, eu gostei bem mais desse aqui. Mudam bastante a história do Justiceiro do que a dos quadrinhos e trazem pra uma coisa um pouco mais recente. Então, a guerra do Afeganistão.
Olha só, a única coisa que realmente mudam é a guerra em que ele fez, mas teve uma era nos quadrinhos do Justiceiro que ele ficou pra baixo, deprê, quando ele tinha exatamente acabado de matar o último da família dos mafiosos que tinha matado a família dele. Existe isso no cânone do quadrinho.
Eu gostei que eles ajustaram ali e colocaram, em vez de ser a máfia que matou a família dele, colocaram como sendo agentes da CIA.
Isso eu não gostei. Não consegui.
Porque encaixou um pouquinho melhor na história.
Não consegui, cara. Engoli isso.
Mas o que a CIA fez? Porque tem uns quadrinhos lá atrás que meio que juntava quem mandou assassinar, a CIA pegou e pagou os mafiosos pra matarem a família do cara pra ficar, tipo, não foi a gente. Eu gostei dele ter dado essa brochada que nem ele deu nos quadrinhos, de tipo, matei todo mundo e agora?
Mas aí que tá, ele deu essa brochada de matei todo mundo e agora, mas não deu. Porque ele chega, começa a série, ele tá indo atrás do fulaninho, do ciclaninho, tem que matar todo
ele
mundo.
Ele tá terminando.
Tem isso aqui. Pois é, mas aí ele...
É, ele tá finalizando.
Ele zerou o joguinho ali, ó.
O tiro no El Paso pra matar o cara em Tijuana. Puta,
aquilo
que pariu, foi sensacional,
foi lindo,
cara.
Aquilo é demais, cara.
Aquilo foi lindo.
É nítida a realidade de que você ouve primeiro o estampido do tiro e só alguns segundos depois a bala acerta o cara. Porque a bala foi da puta que pariu do ritmo do Justiceiro até a puta que pariu da testa do cara na outra cidade.
É, mas ali tem um errinho, né? Porque ele tinha que ter calculado o tiro um pouquinho mais pra cima na mira.
Na verdade, se ele ajeitou o rifle dele certinho, você compensa isso. Você continua mirando no xizinho.
Entendi.
Só que você tá compensado. Só que eles fizeram o tiro de mil milhas,
pois,
né?
Pois é, exatamente. É isso que eu tô
só
dizendo.
Só que aquele negócio, quando você vai fazer a mira mesmo, você ajusta pra distância, você angula o seu scope no seu rifle. Então você tá já mirando pra cima.
Assim, o Netflix já pensou na série e não só uma temporada, né?
Uhum.
Então vai ter desenvolvimento e tal. Eu acho que o que irritou o Brunão, também me irritou um pouco, é que assim, é uma série de tiro curto, 13 episódios. E tem coisa ali que você percebe que é meio que uma encheçãozinha de linguiça ali que você fala, gente, sabe, o cara deu uma barra de concreto na marreta. Não tem que ficar com o papinho de aí autoajuda, eu me encontrar e etc tal. Em cima da história da guerra do Afeganistão, isso eles já fizeram nos quadrinhos, né? Originalmente o cara do Vietnã, mas há diversos arcos que eles atualizaram pra conflitos armados recentes. O meu, entre aspas, voto de confiança com a série é que aquilo é, olha, tudo bem, eles estão apresentando o personagem pra, até pra quê? Muita gente não conhece o quadrinho, muita gente, sei lá, só viu o filme do Thomas Jane lá e acabou. Só que aí eu acho que eles criaram um certo ponto meio que um problema pra, por exemplo, uma futura temporada, que é o quê? Meu, na segunda temporada, aí realmente vai ter que ser tiro, porrada, bomba e grunhido.
Uhum.
Né? Porque quando você começa a ver, você vê o primeiro episódio, você imagina, meu, esse cara aqui, ele tá tão no ódio, na vingança, que tipo, sei lá, John Wick é conto de Ninar perto dele. E aí você começa a ver uns episódios e você fala, sabe, gente,
então,
não,
eu vou te dizer uma parada, Valdir. É, o que me incomodou na série não é nem tanto o desenvolvimento do Justiceiro, é o tanto de tempo que se perde desenvolvendo porra de Dinamadani, de caralho de Sam, de porra de
o
mulher,
militarzinho lá,
a mulher
o moleque lá.
Do micro, o filho da porra do micro. Eu tô cagando, eu tô vendo a série do Justiceiro, eu estou cagando e andando, defecando e caminhando pro que o filho do micro está passando, velho. Eu quero ver é o Justiceiro dando tiro na cara de negro. É isso que eu quero ver. Eu quero não conseguir enxergar a tela de tanto sangue na tela. Que é igual o que acontece quando chega no episódio 12. Que o Justiceiro mata tanta gente, ele toma tanta porrada, que a tela tá vermelha, velho, que o nego tem que limpar a tela. É isso que eu queria numa série do Justiceiro. Mas os 7 primeiros episódios, praticamente, eles perdem muito tempo pra desenvolver a tal da Dina, aquela policial da National Security Agency, uhum, lá, da Agência de Segurança Nacional. É um papel ela conversando com a mãe. Ai, mãe, pois é, né? Eu tô hoje aqui de TPM. Assim, vai tomar no cu, sua piranha.
Ô, Brunão, na boa, eu fiquei vários. Rapidinho, né, demais? Eu fiquei vários episódios. Meu, ela pegava aquele informante, né? Só pode. Porque ela tava numa obsessão de vingar o cara. Porque a gente sabe muito bem que americano tá cagando pra nego de qualquer outro lugar do mundo. E ela tava vridada no cara. Jesus, eu falei, gente, o que é, minha filha? Ele te salvou de alguma merda lá.
Era o parceiro dela.
Sei lá, cara. Eu achei que a gente perdeu tempo demais conhecendo essa mulher, que é a pior policial de todos os tempos. A mulher não acerta uma. A mulher não entende nada. Quando ela entende, o cara já deu uma volta nela em cima. O bandido comeu o cu dela. Entendeu? E ela achou bom, cagou na cabeça dela, passou-lhe a piroca e matou o parceiro dela e ela tá lá, bi, e o cara alisando ela. Velho.
Aliás, ela botou o parceiro pra morrer.
Porra, velho.
Uhum.
Aí, o gordinho ficava lá o dia inteiro lá no Facebook e falou, vai lá, gordinho, vai morrer.
A história da Nadani e do Sam, cara, tá baseada nos quadrinhos, novamente, pegando a parte que é o Garth Ennis, né, o roteirista principal do Justiceiro, teve um esquadrão justiceiro, que eram dois policiais, que um era desacreditado e o outro tava cagando litros pro emprego, e a ideia era mais ou menos a mesma da Nadani e do Sam, era exatamente isso. Aquela ali era o esquadrão justiceiro, era a galera...
Mais ou menos, né, Ned Master? Mais ou menos.
Porque os policiais... Um burocrata e uma buba.
Pois é, porque os policiais lá do negócio do Justiceiro lá, pelo menos eles faziam alguma coisa, uns tomavam volta do bandido, velho. Cara, eu achei isso um absurdo, velho. Eu achei, cara, no terceiro episódio eu saquei que aquele cara ia ser o vilão, velho. E não é porque eu conheci o nome dele, que eu nem me lembrava que o nome dele era o nome original do retalho, não.
Eu percebi no momento que eles falaram o nome, cara, mas...
Pois é, mas você é o Nerdmaster, né, Nerdmaster?
E ele tava, das primeiras vezes que ele apareceu em cena, ele tava muito gostosão, do tipo, ai, meu rosto lindo, essa coisa maravilhosa de Deus, que é um presente pras mulheres.
Esgotaram o personagem do que vai virar o vilão da segunda temporada muito bem. Eles colocaram 4 pontos muito essenciais ali pra situar a galera no universo do Justiceiro. O ciclo da Madani, que por mais que seja tem exceção de linguiça, ok. Ela que faz o vínculo da CIA com Homeland Security, com FBI, com as merda policial, delegacia, tudo.
Eu entendo.
É centrado nela.
Mas não precisava mostrar ela conversando com a mãe dela, Baconzitos.
Não, tudo bem.
Entendeu?
Eu concordo com isso.
É isso que eu tô dizendo.
Aí tem o segundo pilar aí que eles colocam, que é o moleque terrorista. Que é a galera que volta da guerra.
Que é outro que também perde muito tempo.
Mas eu achei legal.
Não, eu achei legal.
Aquele
a construção,
moleque, ele tava
fazendo
crítica social.
Não, eu achei legal a crítica social, achei legal a construção. que ela é lenta e vai desenvolvendo, você vai vendo a psicopatia do cara
e crescendo. Colocar o tópico do monitoramento de armas, lançar essa discussão.
Achei
aí
ótimo.
Pra galera que curte o Justiceiro, que é a galera que gosta dos berros.
Eu achei legal, eu achei legal.
Eu achei muito bom.
Mas dava pra você fazer isso em um episódio.
Em três.
Dava pra você fazer em um.
Dava pra fazer em três.
Olha só. Dá pra você fazer em 15 minutos de
filme. Com carequinha doidão.
Em 15 minutos você faz isso. Eu entendo o negócio da empatia, eu entendo o crescimento, mas tinha hora que eu não via aonde aquilo ia resolver. Tinha episódio que aparecia aquilo e ele não falava nem com o Curtis, que é o amigo do Freecastle, não falava nem com o Bonitinho, não falava nem com
o pai dele, e nem com o armamentista.
Exatamente. O cara ficava perdido, andando pra lá e pra cá, batendo na cabeça e eu falava, cara, que esse cara vai fazer?
O moleque é importante pra mostrar como que às vezes a pessoa volta da guerra sem saber o que fazer, sem saber se localizar e sem conseguir se integrar na sociedade.
Se encaixar no meio.
É porque aquela coisa, o governo americano, ele tem a política de tratar o veterano de guerra como um herói, só que herói do quê?
Herói em título só, né? E aquele título de, tipo, você colocar na sua camiseta, mas você não ganha
nenhum benefício. É basicamente o seguinte, o cara volta da guerra com uma bolsa, sei lá, veterano, que é um salário horrível, lá fora, e a única coisa que dá é que se ele chegar no samba, ele ganha um sanduíche grátis, porque ele é ex-militar é aposentado.
Eles poderiam ter encaixado melhor a história desse cara pro começo da temporada.
Sim.
Entendeu?
Bem no comecinho.
Ao invés dele ser o plano de fundo.
E já acaba logo no começo.
Ao invés dele ser o plano de fundo do começo, ele ser o principal tópico do vilão, do que tá acontecendo e tal, a gente se ligar naquilo ali do cara e ver que o Freecastle já tá vendo que o cara é meio maluco, que não sei o quê, e de repente lá pelo quinto episódio rola a parada que rola com ele, entendeu? Não rolar no décimo episódio, cara!
Até porque, vamos resumindo a história, o cara, ele só serviu pra uma coisa, pra juntar o Príncipe Caspian, o Justiceiro e a Madame lá.
Sim, pois é.
Em muitos momentos, a história desse moleque e a própria história do Castle, né? Do Frank Castle também lembrava o filme Rambo 1, cara.
Sim,
que
verdade.
É a mesma história,
verdade.
É um veterano de guerra que volta e é uma merda. Cara, toda vez que aparecia a Karen Page, ela tava chorando, cara. Juro você que eu tinha vontade de tacar uma caixa de lenço na tela. Tipo, fia, para de chorar, Cristo.
É a cota pra ter personagem feminino numa série do Justiceiro, que só pode, velho. Ela ajuda ele? Ajuda. Mas, sim, precisava tanto drama, sabe? E aparecer no primeiro episódio. Ai, porque você me ajudou, não sei o quê.
Ah, ela era a ligação dele com o Demolidor.
É, mas
cara.
Deixa lá na outra série, cara.
Era a única personagem que o Frank Castle confiava, cara.
Pois é, mas é que tá. Eu acho que, assim, eu tô sendo chato. Mas eu acho que teve horas, assim, que a série, ela se perde em tanto diálogo, em tanta conversinha, sabe?
O último encontro deles que ali na beira do Rio Hudson e tal, tudo que aí ele... Na Bahia ali, e ela tá falando: não, você sabe que você vai morrer, e ela tá chorando, não sei o que. Não tá... Meu, se eu fosse o Justiceiro, o Justiceiro ia dar um tapa na cabeça, meio que se ameaça, até dar um rolar um tica e catica ali, mas não rola nada. Mas, filho, dá um tapa na cara dela, para de chorar, sua louca. Toma um Gardenal, toma uma fluoxetina.
É, outra coisa que me irritou é tanta vez que vai visitar a mulher do micro, velho.
Eu achei legal isso aí.
Eu achei legal, mas é muitas vezes, Baconzitos.
Mas eu achei legal deixar claro o tanto que o cara se propôs a perder pra tentar colocar a merda no ventilador. Que foi o que ele tentou fazer, que aí tentaram matar ele.
Mas olha só, Baconzitos, olha só. Depois da primeira vez que o Frank Castle aparece lá e é atropelado, e rola aquele conflito com
ele se atropela e tal, e prova pro micro que ele sabe onde é que tá a família dele e caramba 4.
Beleza, até aí ok. Aí num próximo momento, o Frank Castle vai lá e ajuda a mulher. Ok. Parou aí, cara. Aí no último, já tinha que ser o momento em que a família dele ia sofrer pro cara ir lá. Mas não, ele vai lá, aí ele dá a flor. Ó, apagou não sei o quê. Aí vai lá, ah não, é porque a mulher, a mulher não sabe desligar o modem, desligou a energia da casa. Ah, vai tomar no cu, velho.
Desligou o modem inteiro, aí caiu a internet.
Ah, velho, tomar no cu, cara. Pra que isso, velho? É pra gastar tempo só, velho.
Não, e pra falar que o cara quase pegou a mulher do outro.
Pra que isso, cara?
E o outro falou assim, não, tá de boa.
Não, tá de boa.
Come minha mulher.
É, se ainda tivesse tido algum conflito, ele dá uma porrada no justiceiro, dá um tiro na cara do justiceiro.
Ele mostrou o papo pro justiceiro.
É, ele ainda
eu tô pirocudo, meu filho.
É, ele ficou dando vexame. Ah, tomar no cu, cara.
Pior de tudo dessa situação da família do Micro, que é um momento super nani.
É, exatamente.
Vem cá, moleque, eu vou te ensinar aqui, ó. O negócio é o seguinte, se você roubar alguma coisa aqui, eu vou enfiar essa faca aqui, arrancar tuas tripas, dá pra tua mãe comer um dia de ação de graça, tá ligado?
É, isso.
Ah, para, meu.
É, eu achei massa. Isso.
Desde quando o Punisher é psicólogo infantil, meu?
Eu achei uma merda, vou te falar de verdade.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Que é esse Micro Snowden, né?
A atualização do personagem,
Micro,
né?
Mas o Micro, ele sempre existiu.
É, porque ele não podia ser mais só o nerd da cadeira, referência ao Homem-Aranha de Volta lá. Ele tinha que ser agora o mega espião.
Ele é o Snowden, velho.
Como é que é? Panama Papers.
Desculpa,
Panama
Papers. Mega espião de merda. Porque o cara... Ele tá sendo perseguido por não sei o que e tal. Aí ele vai mandar a prova pra mulher pra Madani. Ele manda a prova do computador de casa! Pra se fuder, velho! Não.
O cara é analista de sistema,
eu não aceito, eu não aceito o cara fazer uma cagada dessa. O cara é um hacker.
Ele é da escola hacker firewall do Harrison Ford, né?
Só se for, velho.
Mas ele podia estar numa VPN.
Não tem VPN.
Ele tava numa VPN lá no, na Conchinchina, só não que os caras demoraram um tempo pra achar que era ele e aí mapearam e aí levou um tiro no coração.
Velho, mesmo assim, mesmo se ele fosse em VPN, ele ia na Lan House na esquina. O cara que é o hacker de verdade mesmo, o cara que é fodão, ele nunca ia mandar nem pela VPN de dentro de casa. Nunca!
Não ia mesmo.
Não ia, velho. Não ia, o cara...
Mas
a mulher
não tem
saiu.
Mais house nos Estados Unidos.
Foda, velho, ele ia na Apple.
Apple Store.
Ele ia na Apple Store e fazia isso. Ele comprava um laptop, ia na Starbucks, mandava de lá e jogava o laptop fora.
Você é especialista da área, você tem uma prova... Que vai detonar uma bomba no sentido de escândalo nas esferas do governo federal e que pode, meu, ferrar contigo e ferrar com a tua família. O que que você faz? Ah, vou mandar do meu notebook de casa da minha rede caseira. Não.
Isso. Pois é. Não, cara. Não faz isso, velho.
Meu, me põe um carro de som anunciando na frente da delegacia.
Isso, mais fácil. Porra, faz o seguinte, imprime o documento, assina e entrega. É mais fácil pra te acharem.
É, o cara confundiu com X-Vídeos, com RedTube e falou, não, vou usar aqui, ó. Vou abrir a aba secreta do browser aqui e vou
tranquilo.
Mandar.
Tá tranquilo.
Vou dar um Ctrl Shift N aqui no Chrome. Ctrl
Shift N tá tranquilo. Entendeu? É isso que eu digo. Se tem algumas coisas que, porra, podiam pelo menos... Aí não, aí me perde uma hora inteira de série, de programa, o justiceiro lá tomando vinho com a mulher.
Isso é o roteirista que fala, eu vou escrever um negócio aqui que nem do Snowden e tal. O cara vai ser o Snowden do seriado. Aí tá, como é que ele faz? Aí ele manda o arquivo.
Isso.
E se fode.
O problema dele é que, na verdade, a história é que eles ferravam.
Sim, ele tem que se ferrar.
Entendeu? Aí o imbecil me manda de dentro de casa. Ao invés de nego pensar em outra forma dele se ferrar...
Nem ele pode ele ter pensado, mas o produtor chega lá
lugar.
E fala assim, porra... 5 contos pra locação de Starbucks pro cara mandar o arquivo? Não, velho. Dá não, a gente já tem a casa aí, manda tudo.
É, pois é, mas aí fica uma merda, né?
Eu ainda acho que se o cara fosse roots mesmo, ele pegava o Wi-Fi do vizinho.
Exato.
Ele pegava o Wi-Fi do vizinho e mandava essa porra.
Pronto, aí.
Vai que o cara, ele era mais ingênuo até levar o tiro no meio dos peitos. Ele achou que ele tava fazendo a parada correta, que ele ia mandar pra Madani e que ia ficar sussa. E mandou pra quem? Pra mulher que não põe nem colete à prova de bala pra ir atrás do justiceiro.
Caralho, velho, essa é outra personagem.
Pior, não, o pior, ele manda pra mulher que manda o amiguinho, o colega de trabalho que tava tranquilo na vida. A mulher é tão merdeira que a primeira situação que ela se envolve com o parceiro dela, ela estraga o encontro do cara.
Uhum.
E aí depois ela leva o cara à morte. Por isso que ela fica lá chorando culpada, porque ela simplesmente entrou na vida do cara pra acabar com a vida
dele. Ela empatou a foda e depois matou o cara.
E ela só quer trepar na série, velho.
Ah, mas eu também não quero trepar na vida.
Mas é.
Tu não quer? Quem aqui que tá escutando o podcast, que tá gravando o podcast, que tá editando o podcast, não quer dar uma trepada hoje?
Eu não tô dizendo que não é, né? Assim, ok.
Todo dia é dia de trepar, velho.
Eu também.
Não é por isso que a gente tá nós quatro aqui? Não é por esse motivo?
É.
Opa, então foi mal, cara.
Mas eu só acho que...
outra coisa.
Que fica parecendo que a mulher, ela não acerta nada no trabalho e aí ela compensa no sexo.
Ah, não, mas isso, o próprio Casper fala. Chega uma hora que ela...
É.
Taca ele na parede lá, chama ele de lagartixa e fala, não, minha filha, você não vai resolver o problema da morte do gordinho sarrando comigo, não.
Pois é, ela, eu só queria me sentir bem.
Ah.
Ou seja, ela é tão merdeira que o vilão...
É, o vilão.
Pois é, velho.
O vilão dispensa falando, fia, você está louca.
Exato.
Mulher, tu tá toda roxa. Eu acabei de te lavar, tirar 50 litros
tá
de sangue de
velho. Depois da primeira luta.
Velho, olha só, a mulher, ela é atropelada por um caminhão. Tá, ela é atropelada com o caminhão, quase morre, quase fica tetraplégica.
Uhum.
O justiceiro tem que arrancar ela de dentro do negócio lá, salva ela. E aí a primeira coisa que a mulher faz no dia seguinte, depois de levantar e ir pro trabalho de tarde, é trepar com o cara lá, que ela
não,
mal
não,
conhece.
Não, levou uns 3, 4 dias pra ela ir trabalhar.
Mas ela trepa com o cara ainda toda enfaixada, Baconzitos.
É massa. Foi legal.
Bem, quando uma situação dessa, a única relação que queria ter era com relaxante muscular, cara.
Rapaz,
pelo amor de Deus.
Se eu tivesse com a perna quebrada, eu ia estar correndo atrás da minha mulher, velho.
Né, Edmar, você tá aí ainda?
Tá calado?
Tô. É porque a gente falou em trepar, ele já foi, já abriu as abas, histórico de navegação do filho dele.
Ah, larga a massa,
não, trepar, ele foi tentar descobrir o que é isso, né?
Ah, esse Ferraz.
Não, pelo menos uma vez ele transou.
Foi sem querer, foi um acidente.
Tá, Na hora de me zoar, vocês se lembram de mim, né, Cris? Filho de uma puta.
Foi acidente, assim. Double cross, crossed over in my pathos. Oh, faded, faithful, oh, fatal. Faded. Não, aí aquela madame, do nada ela... Caralho, minha sala tá bugada. Aí começa a procurar.
Não, do nada não. Eles preparam toda a parada pra pegar o justiceiro. Chega a galera do nada pra cagar com o serviço deles. Aí eles falam, não, tá bugado. E aí eles fazem outro plano e usam o justiceiro como desculpa. E aí a galera da CIA vem querer matar o justiceiro e atira em todo mundo e mata um coleguinha dela.
Tem momento assim que você percebe assim que, nossa, agora o personagem anda. Que é quando ela meio que começa a enfrentar os chefões do governo, etc.
Sim.
Tal. Só que ao mesmo tempo você percebe que ao mesmo tempo que ela enfrenta, ela já... Esse enfrentamento já despenca pra birra.
Ela enfrenta e ela, na sequência, tropeça.
É, ela vira uma criança birrenta, sabe? Ela tem assim. Ela começa como uma pessoa que tá desenvolvendo, digamos assim, sei lá, um excesso de valentia, de empoderamento, de coragem pra dar de cara com uma situação extremamente complicada, mas aí de repente ela vai andando, ela vira o filho do micro, ela vira o filho do micro, ela criança birrenta.
É, aí complica. É,
então cara. Assim, tem horas que parece que você tem três crianças na série, os dois filhos do micro e ela.
Quando escreveram o personagem, eles meio que não sabiam como fazer. No começo ela é a mulher que é o braço direito do cara do Homeland Security, que ela entra na sala do chefe sem nem bater, quando o cara morre, ela já vira chefe da parada, então, teoricamente, ela é foda. Só que ela é uma merdeira total pro outro lado, porque tudo que ela vai tentar fazer vai dar merda, porque o justiceiro não pode morrer. O outro cara tem que virar o vilão lá no final. O outro, quem vai matar é o justiceiro, não tem jeito. Então, tudo que ela faz já tá fadada da merda. Os escritores não conseguiram colocar aquela promessa de mulher, de pessoa de sucesso no personagem que tudo que faz dá merda.
Se ela realmente é uma personagem forte, que vai dar um aspecto, digamos assim, da lei, o outro lado, né? Porque você tem o lado da vingança e você tem o lado da questão da lei, de seguir as regras
que
da
é o sociedade,
de se tratar, o correto e tal. Só que nem isso ela consegue fazer.
É, porque ela pra ser o contraponto do justiceiro, né?
E tem hora ali que parece que ela tá mais bagunçada do que o próprio justiceiro.
É. O negócio dela levar um tiro na cara no final, velho, foi tosco, velho.
Eu vou aqui ajudar o povo. Ei, vocês, eu tô tocando tiro. Eu tô chegando aqui com a minha camiseta de linho. O pessoal trocando tiro pra tudo quanto é lado. Sabe que, pô, é o justiceiro contra o outro cara.
Bruno, desculpa eu estragar um patrocínio futuro, tá? Ela chega lá com a camisa dela da Dudalina lá, né?
É, ela chega com o taiezinho quase vestida de
isso
Hillary
é o,
Clinton.
Isso é o último episódio, isso aí?
É, os caras estão trocando porrada. Ela chega, a paisana, não põe nem o colete, ela sabe que os filhos da puta estão lá com granada e rocket launcher e o caramba quatro. É, eu vou com a pistola, não preciso nem de um segundo pente, porque eu sou foda. Chega lá, fala nada, o refém vira assim, salva a gente, o cara só vira assim, pá, morreu, acabou.
O retalho ali, tipo, meio que arma uma emboscada pro justiceiro, né? Então tem tipo um parque assim, um carrossel num parque lá em Nova York.
Onde o povo morreu.
Aquele carrossel que apareceu no Demolidor.
Isso,
exatamente. Onde morreu a família dele.
Onde mataram a família dele e conseguiu matar ele.
Pois é, mas eu, só uma pergunta, aqui entra uma pergunta, No Demolidor, quem tinha matado ele, a galera dele, era a máfia.
Sim, mas a CIA pagou a máfia e os caras, a galera, pra fazer a merda ali.
É, a CIA não suja as mãos.
Exatamente, é o plausible denial.
Entendi.
Sacou? Eles fizeram um esquema pra ser a máfia com os traficantes.
Entendi. Na verdade, tudo é uma desculpinha. Tudo é uma desculpinha pra você fazer um plot de serviço secreto.
Shield. Só faltou a Shield.
É, exatamente. É só tudo uma desculpinha pra não ser a máfia, mas sim a CIA num plano de
acobertamento de coisa. Hoje em dia a máfia não encaixa, né?
Cara.
Mais precisamente aquele tal do agente laranja, né? Do
sim,
agente
que
Orange,
é o vilão inicial. Que é o vilão da temporada.
Tomou o porradão do... É aquele cara que tomou o porradão do Castle, gamou nele e agora tudo na vida roda em torno.
Eu vou te dizer que eu achei isso exagerado pra caramba.
Uma outra crítica da série é com relação a essa coisa do governo americano contratar milícias particulares, que é a empresa do retalho, né?
Sim.
Não sei se o nome dela agora lá.
Anvil. É quase evil. É evil, mas fala diferente.
É bigorna.
Mas é porque é a viagem. É a Shield, o Hammer, do Hammer Industries, e agora é o Anvil.
Tem aí que acontece, eles criticam isso, porque você tem muito caso, principalmente nesse último confronto do Afeganistão, do Iraque, do governo americano mandar a milícia pra lá. A milícia só faz merda, ou de sem querer, ou de propósito mesmo. E aí o governo americano, quando o negócio vira notícia, tira o dele da reta. Tem até uma outra curiosidade, você tá falando de Demolidor e de Shield, por exemplo, aquela gangue de motos que ele enfrenta logo no começo da série.
Da última temporada, da quarta.
Ela aparece na última temporada do Agent of S.H.I.E.L.D. e aparece um demolidor na segunda temporada. É a mesma gangue.
São os gangues dos ticano traficantes.
E o que?
Tá tudo conectado.
Caguei.
Porra, Bruninho.
Tiro na cara, é o que merece. Tem?
Tem.
Caguei.
Que hora?
No primeiro episódio já começa com tiro na fuça, velho. Tiro no olho.
É a melhor coisa que tem na série. Por que que não tem todo episódio?
Porque é que nem o gibi.
Não.
Se você pegar o gibi do Justiceiro...
Você tá falando merda, Baconzitos.
Ele começa com as 4, 5 primeiras folhas. O Justiceiro dando tiro pra tudo quanto é lado. O miolinho é a progressão da história, o mimimi, a conversaçãozinha. E vamos com o Baia My Lord achar quem é o cara, cadê o vilão. E as últimas 5, 6, 8 folhas é o Justiceiro metendo bala pra tudo quanto é lado. Se o gibi for fera, ainda tem o Luke Cage.
Olha só. Em todo gibi do Justiceiro, ele mata pelo menos as 15 pessoas.
Tá, mas...
Pelo menos as 15 pessoas.
Se você levar em consideração que é seriado inteiro, ele é um gibi?
Não, o cacete!
É.
Cada episódio tinha que ser um gibi. Igual, olha só, a partir do 7º, 8º episódio, todo episódio tem alguma coisa significativa de ação do Justiceiro, cara.
Mas você tem que criar vínculo com as pessoas, com os personagens.
Tá, qual é o vínculo que
você
precisa?
Você tem que se importar com a filha do Micro.
É o caralho que eu preciso.
A filha do Micro que tá virando bullying porque o pai não tá ali.
Que essa merda?
Pra você sofrer junto com o Micro.
Sofreu o caralho, velho. Velho,
você não
olha
sofre
só.
Junto, você sofre com o conteúdo, não junto.
Pois é, você me bota no começo lá, aí você bota uma cena lá de 5 minutos dos caras sofrendo. Beleza, os caras sofrendo, poxa, que triste, né, a família do cara e tal, não sei o quê. Daqui uns 2 episódios você relembra que o cara existe. Ah, olha só, eles ainda estão sofrendo aqui e tal. Daqui mais uns 2, 3 episódios, aí você mostra os caras se fudendo, chegando milícia, o caralho, sequestrando eles. E aí é que você acerta toda a história. não ficar o Frank Castle. Olha, eu vim arrumar a privada hoje. Ele vai lá arrumar a privada.
É massa.
O Frank Castle arrumou o bico de terceirizado da Porto Seguro.
Hoje eu trouxe nuggets e trouxe lasanha. Vamos comer. Ah, você vem aqui pra ação de graças? Não, eu venho. Aí o cara não vai. Porra, velho. Sabe, uma punheta sem gozar.
É, mano.
Entendeu? Não dá, velho. Não dá. Sério mesmo, não dá.
Não, a pior cena dessas é a que ele toma um beijo da mulher do micro. Não, tô tranquilo, ela é gostosa mesmo. Você
tá tudo
pegar
bem,
ela, não?
Eu também faria a mesma coisa. Ainda
ela
bem
é gostosa,
que você deu um beijo.
Viúva.
Eu, você tinha comido.
É.
Passava a rola mesmo, é isso aí, cara.
É, minha rola é grandona.
Minha rola é grande também. Ah, velho, vai se fuder, cara.
Zito,
tu tem que concordar. Essa parte foi totalmente desnecessária. Essa do homem
beijou
uma mulher, mas tudo
foi
bem,
bom.
Foda-se, cara. Foi muito desnecessária, cara.
Isso foi muito tosco, velho. Mas eu acho assim que, ok, não precisa ser 7 episódios, 8 episódios fazendo isso. Mas tem que ter, tem que
eu
gastar
acho que
alguns
tem
episódios
que ter.
Pra gente, a gente público,
mas não precisa
formar
ser demais.
Uma ligação com aquela galerinha.
Velho, olha só. Pegava pelo menos todo episódio, você botava o Frank Castle indo num beco, num negócio, matando um bandido, sacou?
O negócio é que
pelo
ele
menos
já zerou
os
bandidos.
Ele tava
não.
se escondendo, seu maluco. Você acha que ele tá
não,
querendo...
Não, cara, mas aí que tá, olha que só tá a psicopatia do cara, Nerdmaster. Você pega a psicopatia do cara, o cara tá se escondendo e mesmo assim ele não dá conta. Ele tem que ir pra rua matar bandido.
Ele tá frequentando
mas
soldados
ele
anônimos,
vai na faca.
Porra.
Ele pode ele ir tá na no... faca.
Tudo bem que ele tá no corredor, só tá ouvindo a conversa, não tá falando, mas ele tá participando dos encontros lá do Curtis, porra, pra
não
tentar
tá,
se
não tá
acabar,
mesmo. Tá. Não tá, não. Depois do
não,
primeiro episódio...
Ele tá lá só pra
só
tomar
só tá no
café.
Primeiro episódio, velho, que ele aparece lá. Depois ele não aparece mais. Só tá lá no primeiro episódio. Depois ele não aparece mais lá naquela reunião que ele acha aquele Curtis um saco também. Entendeu?
Não, aí ele só chama o Curtis. Ele só chama o Curtis.
Ele só chama o Curtis de lado, fala uma coisinha.
Pra armar os esqueminha dele e depois quando o Curtis se ferra.
Eu só acho assim, não achei a série um desastre total. Não é um Punho de Ferro. Não é um Luke Cage.
Luke Cage é bom. Ele é lento.
Então,
mas
não
ele é bom.
Não é tão lento quanto o Luke Cage.
Sim.
É lento, mas não é tão lento quanto o Luke Cage.
Ele arrasta uns 4, 5 episódios, mas depois é pau dentro.
Sim, pois é.
Gente, vocês vão fazer uma pergunta. Vocês não viram Inumanos, não, né?
Não. Deus me livre.
Nem vou ver.
Então, então vocês não sabem o que é série ruim da Marvel, tá?
Eu vou botar o Baconzito pra assistir, pra ele falar bem.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo, não, rapaz.
Agora é o seguinte, eu quero ver no Avengers Thanos chegando na Terra, pegando aquele cabra que é o traficante de armas, que aparece em tudo quanto é seriado, falando assim, cadê as joias do infinito? Ele fala, não, velho, não sei de nada não, mas fizeram um cara de lata aí.
O Tucão.
E tal.
O Turk,
é,
né? O Turk.
Tudo quanto é seriado, neguinho pega, dá uma sacode no cara, o cara vai lá e pia.
É, mas esse Tucão, ele aparecia nos quadrinhos do Demolidor.
O Tucão é do hall de personagens do Justiceiro, porque ele é o informante principal do Justiceiro.
Sim.
É, ele do próprio Demolidor também. Mas, ele tomava um pau do Demolidor e o Demolidor
eu achei
falava com ele.
Fera.
É, ele que cagueta o Luke Cage na série, uhum. Ele tá todo. Ele tá em todas.
Uma coisa que a Netflix acertou muito bem são esses personagens
secundários.
Mas não só secundários, mas eles são secundários, mas eles juntam.
Eu não acho.
As séries.
Eu não acho.
A Claire.
Ah, vai tomar no cu, inclusive. Velho, a Claire é a pior personagem. Porque ela vem de um jeito no Demolidor.
Uhum.
Aí ela vem de outro jeito totalmente diferente no Jessica Jones.
Uhum.
Aí outro jeito totalmente diferente no Luke Cage.
Uhum.
E quando chega no Punho de Ferro, ela é um ninja. Ela dá mais porrada que o Punho de Ferro. No Defensores, velho, ela virou o Rambo.
No Defensores ela é outra super-herói, é a quinta defensora.
Olha, eu dei graças a Deus que ela não apareceu nessa temporada.
Sim, porque é o Curtis.
Por favor.
Se ela aparecesse no Justiceiro ia ser muito zoado,
velho,
cara.
Se ela aparecesse no Justiceiro, o Justiceiro ia dar um tiro na cara dela.
Ela tinha que trepar com o Justiceiro.
Não.
Porque ela também com a galera.
O Justiceiro tinha que dar um tiro na cara dela, velho. Era isso que eu queria.
Outra que eu achei muito bom, muito boa, é a jornalista, que era a secretária da galera do Demolidor.
A Karen Page.
A Karen Page.
Também entrou bem legal ali, assim, ó, certinho onde tinha que entrar, fez o papel dela e foi embora.
Eu acho que aí sim. Porque ela entra, faz o papel dela
de amálgama, estamos no mesmo universo.
E vai embora.
Papum e tchau.
Não interfere tanto.
Chora e vai embora. Uhum. Aí volta, chora e vai embora.
Tem um episódio ou outro ali que ela faz alguma coisa.
Chora, dá uns beijos no Frank Castle.
Ela tá afim, né?
É, o único episódio que ela não chora, ela tá bêbada.
É, também. Pois é. Mas o que eu fico meio chateado com essa personagem é que ela nunca vai ser o que ela acaba sendo nos quadrinhos. Porque
sim,
nos quadrinhos...
que ela vira uma drogada maluca, caga com a vida do Demolidor.
Exatamente. Ela é, não vai ter.
Por quê?
Porque primeiro que ela tinha que ter namorado de verdade com o Demolidor, e ela não namorou. Segundo que ela tinha que ter já entrado numa vida aí de craque, cracuda, inacreditável. Não vai. Segundo que ela nunca foi jornalista, virou jornalista, não sei nem por quê. Cadê o diploma? Não precisa de diploma.
Mas é, vai. Precisa ser jornalista.
Nos Estados Unidos ainda, acho que ainda precisa.
Jornalista. Não, é do Brasil não. Essa porra.
É, passa, é. Nova
ela
York,
é blogueira.
É do Brasil agora.
Ela é blogueira.
É blogueira. E aí você tem...
Podia ser pior, podia atualizar ela pra blogueira.
Ah, cara, não dá pra reclamar de nada, não. O Peter Parker também não tem diploma e é fotojornalista.
Ele é freelance.
É, aí, então ela é freelance também.
Freelance, caramba, que ela tem até escritório.
Não tem não, aquele escritório do cara.
Não, tá as fotos dela na parede, pô. Mas o lance é que é o seguinte, a porra da história mais importante do Demolidor, que é a queda de Murdock, a gente não vai ver do jeito que eu pelo menos gostaria.
Não, queda de Murdock não tem como, não.
Não vai ter.
Não. Queda de Murdock, pelo menos, a parte da Karen Page na queda de Murdock é impossível.
Pois é, impossível. E eu fico triste com isso, porque é fundamental pra queda de Murdock acontecer.
É isso.
E não vai acontecer.
Se o povo fizer o trabalho direitinho, consegue.
Não faz. Não faz, porque tem que ficar mostrando porra não de Namadani, de não Sam, de família do Micro, entendeu? Fica perdendo tempo com essas merdas, esses personagens que devia todo mundo tomar um tiro na fuça.
Terceira temporada da Demolidora, ela pode voltar. Dá um chá de pepeca.
Cracudo.
E dá um chá de pepeca no cara.
Olha só.
Vira cracuda, dá o revertério e faz a parada toda. Vai levar 7 episódios pra ela fazer isso.
Tá bom.
Ela vai voltar, vai chorar. Aí vai trepar com o cara no quarto episódio. Aí depois ela no quinto, ela vai ficar totalmente preocupada que ela trepou com o cara, que ela
quer esse
cara
ficar cracuda.
Aí ela vai fumar crack.
Ela vai se prostituir.
Aí depois, no sexto episódio, ela se prostitui. No sétimo, ele encontra com ela lá na sarjeta. Tenta salvar ela, ela fica puta, dá uma facada nele e sai correndo. E vai fazer a merda que ela tem que fazer.
Ah,
aí
tá
no
bom.
Vai lá, episódio, que ele. Caiu Murdock.
Entendi.
Aí, resolvido seu problema, Bruno.
Tá bom.
Aí, Netflix, me contrata.
Mas voltando pro Justiceiro, vamos falar pra parte que realmente importa, que é quando tipo, começa a porrada a comer solta lá do nono pra frente.
Antes do nono, eu tenho um que eu achei fera pra caralho, eles roubando os berros dos gregos. Sacou? Que eles pegam e roubam a carga de mercado de armas, que era pro informante orelha seca lá. Eles tentam pegar um negócio com o Torco, tu fala, ih, não tá comigo não, só tem esse metralhadora rosa aqui. E eles vão e roubam. Aí eles vão e roubam o Homeland Security.
Eu acho que aquela cena toda dele roubando lá o negócio bem fraca. Eu acho que podia ter tido muito mais
legal,
tiro, muito sangue.
Não, assim...
Vai ter sangue lá no oitavo episódio.
Pô, mas eu achei massa. Série. Eles não mataram nenhum cara que não precisava morrer. Eles roubaram os berros todos sem matar ninguém.
Olha só, eu quero chamar uma cena aqui, que eu quero a opinião de vocês sobre ela. Aquela cena que tá lá o agente laranja na cabana de refém lá da puta que pariu.
Muito boa.
E tá o Justiceiro mais uma vez naquela cena maravilhosa de rifle, igual que ele fez no El Paso.
Uhum.
Ele vai acertar o cara Aí, de repente, a porra do vidro é a prova de bala. Cara, eu, sinceramente, fiquei surpreso do vidro ser a prova de bala. Era o óbvio, porque o cara tá esperando a porra do justiceiro, ele, obviamente, não vai deixar um vidro comum na janela e ficar dando mole na frente da janela. Agora, que eu fiquei surpreso.
Eles já informam isso meio que no começo, falando, não, isso aqui vai ter toda a segurança, etc, lá. O outro cara lá tá tomando chicotada da mulher, eles pegam o cara lá e tem todo um bafafá, né? Essa noite vai dar um fim no cara e tu vai pra um lugar que, meu, penetrava, etc, tal, né? É, ia ser muito óbvio se acertasse logo de cara, né?
Cara, eu achei muito legal.
A cena é bacana, a cena é muito,
muito
boa.
Muito bem feito, muito bem executado. Mas eu acho, assim, que mesmo sendo vidro à prova de bala, é tipo vidro à prova de bala, mais à prova de bala do que o justiceiro esperava, entendeu? Que o susto
assim,
dele...
É tipo aquela coisa, você foi pego.
É, meu irmão, tipo, pegamos. Eu botei o rifle que .50 que derruba o piloto do helicóptero, dei o tiro e a janela aguentou.
O que eu acho mais interessante não é isso. É, não só ele se surpreende por conta da janela ter aguentado o tiro, mas quando ele vê que é aquele cara.
Sim.
Ele toma o susto e fala, olha só esse filho da puta, ele une do NT, não sei o que, aquele negócio que ele fazia lá na série do Demolidor.
Bad, too bad.
Aliás, ele fala assim, ele não fala isso, Bruno, na verdade ele fala assim, mas o senhor é um grandíssimo filho da puta. É isso que ele fala.
É isso mesmo. E pior que eu também falei, olha, que filha da puta.
Filha da puta mesmo vocês.
Agora, eu achei muito boa também a cena que quando ele vai falar com o outro brother, o cara que filmou a parada toda.
O Gunner?
Quando ele vai pro meio do mato atrás do Gunner. Aquilo ali, velho.
Aquela cena é maneira.
Aquela cena é maneira. Aquilo ali ficou então, muito show.
Aí que tá, essa cena acontece entre o episódio 1 e o 7, e é o único respiro, assim, de ação que você vê durante esses episódios, assim, massa. Que você fala, caraca, foda.
Ah, foi fera.
A hora que o milícia fica preso na armadilha lá, que aí o cara, ele chega e aí ele finca, entorta a armadilha do cara.
É foda, é foda.
Velho, eles fizeram o Justiceiro dos quadrinhos.
Não,
certinho.
Esse cara é muito bom.
Velho. Certinho.
Esse Burntall, o cara nasceu pra fazer o Justiceiro. Velho.
Ele já era dodói de cabeça no Walking Dead.
No Walking Dead
ele
já era muito dodói.
Viram ele no Walking Dead?
Pior que é.
Sim.
Ele já não era muito bem das ideias no Walking Dead.
Mas ele chegou um monte de zumbi, ele vai lá dar um tiro na perna do cara só pra ele ganhar na corrida, velho.
É muito bom.
É muito bom.
E vou te dizer, ele é a melhor coisa da primeira temporada do Walking Dead.
Uhum.
E ele é a melhor coisa da segunda temporada do Demolidor. E ele é a melhor coisa do Justiceiro inteiro.
Sim.
Todos
mereceu.
Os episódios ele tá muito bem.
Lógico.
Muito bem.
Eles tiveram um carinho de explicar pro público de formas diferentes o estresse pós-traumático.
Eu acho que ele passa um pouco do ponto quando ele, pelo 7º, 8º episódio seguido, ele me faz uma cena onde o Justiceiro acorda porque a mulher dele no sonho tomou um tiro.
Acorda, Tomioco.
Sério, todo episódio, do 1º ao 7º, tem isso, cara.
Tem, é foda.
Podia ter 2, 3 vezes no máximo, tem 7 vezes.
Eu não tô nem falando da parte que ele acorda, que ele acorda.
A única avaliação que ele tem é quando ele tem alguma lembrança sobre os filhos, que tem um passeio de barco. Tem ele no carrossel.
Que aí é ok.
Tem a hora que ele dá uma. Ele dá uns puxão de olhar no moleque. Ele fica mal.
Agora, eu achei muito bom a cena que ele tá sendo torturado e que ele vai perdendo a consciência. E toda vez que ele perde a consciência, ele tá de volta com a mulher.
É foda.
E vamos trepar e tal. Aí você já fala assim, não, deixa o cara inconsciente de novo pra gente ver o que vai acontecer.
Aquela cena
de
champanha, velho.
Mas aí explica a merda inteira. Porque finalmente a memória dele é mostrada por inteiro pra gente. Que até certo ponto ele tá tendo flashbacks de pedaços daquela memória, daquela discussão que ele teve com ela. Que na verdade o cara tá acordando em casa quando voltou da última vez, teoricamente, do Afeganistão. E ele fala, não, é a minha última vez, eu vou ficar em casa, a casa é aqui mesmo e não fica mal comigo.
Ela fica puxando ali pela mão.
E vamos pro parquinho, que essa vai ser a última vez que a gente vai pro parquinho, que eu voltei pra casa. Casa é aqui e tal.
Cara, outra cena também muito bem montada foi mostrando como é que o Billy era um traíra, filha da puta, porque ele era da família, cara. A família do Cashner, inclusive.
Sim.
Que ele, ah, não, você é da família. família, você é daqui, você é o Castle também. Aí, porra, aquela ali era pra tu sentir raiva do filho da puta depois no final da série mesmo, cara.
Tem uma parte assim que ele pergunta, você tava lá, né, quando o cara já descobre que o Billy é um filho da puta.
Você tava lá, né, na hora que mandaram matar todo mundo, inclusive eu.
Aí ele fala, na primeira vez, ele, assim, num episódio ele fala, não sei o quê. Aí depois ele fala, você tava lá? Aí ele, veja bem,
Não, eu falei que eu não ia querer. Mas ele fala assim, mas você sabia. Ou seja, você podia ter me avisado, fala da puta.
Eu acho escroto na cena que ele tá no lá em Kandahar.
Uhum.
Eles estão lá e aí o Frank está putaço, não sei o quê. E aí chega o cara lá, vocês erraram, que não sei o quê. Aquele filho da puta lá.
Sim, é o Orange.
Laranja.
É a cena que o Castle quebra o olho do cara e deixa a marca na cara dele.
Sim, pois é. Foi nessa cena que eu descobri que o Billy ia ser o traído. Foi nessa cena. Por que que eu descobri nessa cena? Porque se ele fosse amigo mesmo, ele tinha partido pra cima junto.
Ia ter quebrado junto ele junto, Frank,
ele segurava.
Segurar o caralho. Ele ia partir pra dar bicuda naquele general filha da puta, entendeu? Ele ia fazer isso, cara. Eles iam quebrar a cabeça dele ali. E acabou, não tinha mais problema. Isso é que é amigo, velho. Amigo é o cara que vem na voadora junto.
É o cara que dá a voadora do Sub-Zero.
É o cara que chega pra você e fala, para de bater nele. Aí fala, por quê? Porque eu que vou bater.
Eu também quero. Eu vou bater agora. Exatamente.
Porque respira que agora é minha vez.
Me segura.
A outra cena também que deu raiva do Billy é aquela cena da invasão do covil do micro, né? Frank tá toda hora. Billy! Cadê você, filho da puta? Aí eu toco o telefone. Ué, tu não tá aqui não? Ah, eu tenho meus capanga pra cuidar de você, eu não preciso mais ir, você... Porra, se tu fosse homem, tu tava aqui comigo, seu filho da puta.
Covarde.
Eu achei isso muito bom, porque demonstra o tanto que o cara tá se achando importante. Eu vou resolver esse problema aí, ó. Tipo, manda as buchas de canhão pra resolver esse problema, porque o cara já matou o grupo que eu mandei pra matar o brother lá no começo do... Os 20 caras, já morreu mais outros 20 caras que são os bandidos, que são os caras que eu não contratava mais, que já fizeram merda.
É.
Matou todo mundo dos meus seguranças que eu mandei matar ele no ataque terrorista do Louquinho.
É, no hotel do senador.
Mas, irmão, o cara já matou, tipo, todos os caras bons dele.
Ele já matou a folha de pagamento inteira da bigorna lá.
Não, ele já matou a folha de pagamento da galera foda, a folha de pagamento dos caras marromeno, a folha de pagamento dos caras legal,
merdeiro,
mais louco, sacou? Dos merdeiros, e matou os ruins. E agora eu tô vindo aqui com o velho, com os estagiários. Eu vou ficar no meio dos estagiários pra levar um tiro cruzado?
Cara, sinceramente...
Eu também não ia,
não. Cara, deu dó dos estagiários da invasão do negócio lá do micro, porra. O Frank deu um baile naqueles filhos da puta, porra.
Depois do sétimo episódio, ela tem várias cenas, assim, que são fantásticas de coreografia de tiro, de luta. Principalmente as cenas com o próprio justiceiro, o Punisher, fazendo as paradas, matando a galera, pegando... Nego, a torta direita é foda. Eu dou destaque aqui pro episódio que o maluquinho resolve invadir lá o prédio do senador.
Sim, e dá tiro.
E dá tiro
de tudo.
Aquele episódio, ele é muito bem feito e muito bem dirigido e muito
bem montado. A narrativa dele que é legal, que ela
exatamente,
é bem invertida e tal.
Porque ela vai no flashback, cara, vai e volta.
Aquele
tem as linhas
episódio
narrativas.
Ali, bicho, te tira do centro, 100%.
Aquilo é muito bom. Aquele episódio,
cara,
é muito bem
feito.
Cara,
e como o justiceiro saiu fudido dessa parte,
saiu,
né?
Saiu fudido, pô. Ele só toma facada, toma tiro, toma tudo.
Eu achei uma coisa muito importante nesse seriado inteiro. É isso. Que o justiceiro sempre se fode.
Sempre
ele
se
nunca
fode.
Sai ileso.
É.
Se ele sai ileso é porque ele não fez o trabalho direito.
É porque ele não foi lá.
Ele só saiu ileso quando ele enfrentou os estagiários. Mas também, porra, enfrentando os estagiários é sacanagem, né?
Sabe por que ele saiu ileso ali? Por duas razões. Primeiro que ele teve tempo pra se preparar. Ele montou todas as armadilhas.
Vocês
estão
vindo
não sei o quê,
na minha área.
Na minha casa, exatamente. E a segunda é porque ele tava usando a caveira no peito.
Sim.
A única vez que ele usou a caveira no peito, ele arrebenta pra caramba e não tomou um tiro.
Ah, que você não viu o último episódio.
Ah, bom. Aí
então, eles fizeram muito bem isso também. É uma coisa que eu ia falar. Muita gente me perguntou por que ninguém atira na cabeça? É muito simples. Eu acho que todo mundo que já atirou com arma de fogo vai concordar comigo. É muito mais fácil você acertar no tórax, e aí do peito até o abdômen aqui, do que você acertar em qualquer membro ou cabeça.
É, mas só se você acertar no centro, que se você errar, pode pegar pra cima, pra baixo, pro lado, do que você acertar uma extremidade. E isso ele explica na HQ, ele fala isso, e na série ele também fala que ele pinta a caveira, por quê? Porque é onde tá o colete. Então o nego vai bater o olho e vai mirar ali.
E todo militar, ele é treinado pra você fazer o center shot, que é o tiro. Pode ver nesses negócios de tiro esportivo, que é um alvo é uma pessoa e tal, você vai ver que os pontos estão sempre no centro. Por quê? Porque aqui é onde estão os seus órgãos vitais. Da clavícula pra baixo, até a virilha, é onde estão os seus órgãos vitais. Pegou alguma coisa ali, pode ser que não morra, mas o cara tá fora da batalha.
É, mas também não podem reclamar de não terem tentado acertar na cabeça dele. O próprio...
Sim, acerta de raspão na cabeça.
Acerta de raspão na cabeça dele. É... Quase mata ali, velho. Ele tem que até
tanto
costurar.
Que o ceguinho depois vai lá e enfia o dedo na ferida da bala lá. E as questões envolvendo cena de ação, realmente eu não tenho nem o que criticar. Realmente ali tá tudo bem redondinho, tudo bem coreografado, bem certinho. Assim.
E o principal, bem incrível.
Sim, eu acho foda a cena que eles estão invadindo lá o covil do micro, e ele tá esperando lá, e ele começa a fazer a limpa. E tem uma cena, cara, que ele pega uns 3 ou 4 na sequência, assim, é seco, ele é seco, os tiros são secos. Ele dá só o tiro que é fatal no cara.
Sim.
Tipo, ele encosta no cara e dá um tiro na pelvis, depois dá um na cabeça. E depois ele vem com a metralhadora, aí é um tirinho no joelho, depois um na cabeça, um no joelho, um na cabeça, sabe, tipo. Desarma o cara, não sei o quê. Aí quando chega no final, tá lutando com o cara, bota o cara na mesa, arranca, mete a faca, não sei o quê, deixa o cara de joelho e corta só os tendão aqui de trás do...
É porque ele tava achando que aquele ali era o Billy, né?
Não, pois é, mas eu digo assim, o cara ele é precisamente militar, assim, tipo, ao extremo, sabe? Tipo, ele vai afligir o máximo de dano no espaço mais curto de tempo, sacou?
Ele
porque
eficiente.
Ele tem que pegar todo mundo, exatamente.
Ele é eficiente, ele tem que fazer todas as balas contarem.
Exatamente.
Tem bala infinita que nem os...
É, e novamente, como é que é incrível essa história? Ele não matou ninguém de tiro no centro do peito, ele sempre... Aleijou o cara pra depois dar um tiro de headshot bem mirado, bem na fuça pra ter certeza que o bicho morreu.
Ele, como uma pessoa treinada, eu não vou perder tempo com o alvo pequeno. Não é que ele também, tipo, vou dar um tiro direto pra matar. Mesmo se eu puder, tipo, dar um tiro, o cara ficar caído no chão e ele não ter nenhum poder de reação, beleza, eu vou lá e passa pra frente, vem o próximo.
Não é um videogame. Eu li bastante livros sobre a Segunda Guerra Mundial, inclusive Band of Brothers, um livro que é entrevista com a galera e tal. Por isso que eu falo da parte do estresse pós-traumático, porque é uma parada que meio que marca as pessoas quando na hora que elas voltam da guerra, porque elas são treinadas pra serem aquele esquema do Rambo. É treinado pra virar uma máquina de matar. O cara é treinado pra virar um assassino. É obedecer a ordem, não questionar. Então atira pra lá, o cara vai atirar pra lá. E bem com o que o agente laranja faz. Eu vou apontar, vocês matam.
A cena que o Frank fala, capitão, vai dar merda. Não, é armadilha. A gente vai se fuder. Com todo respeito aí ao agente laranja, filho da puta, mas... Cara, a gente vai se fuder bonito se a gente for nessa armadilha. Senhor, por favor, não. Ah, Frank, foda-se, vai porque eu tô mandando ir. Ah, tá bom, né? Se tá mandando ir, foda-se, né? Fazer o quê?
É, eles falam muito nos livros que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, o que é você desabilitar a pessoa. O tiro pega de raspão. E a pessoa entra em choque. Sacou? Entra em choque e acabou. Acabou a guerra pra ela. Levou um tiro de raspão. E tem gente que leva um tiro, atravessa o braço do cara fica mole e lutando do mesmo jeito.
Ele mesmo, no episódio do Gunner, que ele tipo apoia a arma no antebraço, porque ele já tomou tiro, tudo tá, ele não consegue segurar a metralhadora direito.
Sim.
Mas ele arruma um jeito de dar um suporte pra arma pra ele poder disparar.
E não ficou aqueles inimigos do videogame, que você dá um tiro, o cara cai no chão e dali a pouco ele já tá levando no chão. Deitado, tá atirando de você, né? GTA tem isso pra caralho. Então, tipo, ele dá um tiro no cara, o cara tá tentando segurar o sangue, estancar e tentando sobreviver, e vai tentar correr, vai tentar fugir. E eles fizeram isso muito bem no seriado. Desabilita o cara, eu vou desabilitar o resto aqui, tentar matar o máximo possível, e depois eu volto limpando.
Os caras tomam os tiros e os caras ficam urrando de dor. Se arrastando. Então assim, não é só o tiro, puta, eu tô sofrendo de dor aqui, eu não tô me aguentando, a dor tá me matando, não é nem o tiro.
De novo naquela cena da invasão da casa do micro, né, coitado daquele estagiário. O justiceiro achou que era o Billy, porque ele fez aquele ali sofrer, mas sofrer que nem cachorro bandido, né?
Eu achei que aquele cara lá, eu achei que ele tava confundindo com o Billy, ok? E eu também achei que ele tava guardando um pra interrogar.
A impressão que eu tive é que ele tava crente que aquele ali era o Billy, cara.
Uhum.
Não era uma questão de guardar pra interrogar, não. Ele tava certo que o Billy tava ali no meio dos estagiários.
Claro.
Tanto que ele ficou puto quando ele falou no celular e descobriu que o Billy tava lá na puta que pariu, rindo da cara dele.
Queria falar um pouco sobre o penúltimo episódio, que ele tá lá apanhando do agente Orange.
E ficou muito bom.
Muito bom, cara.
Cara, isso aí deu pena.
E aí o amiguinho Falciani dele lá libera ele, dá uma cortadinha com alicatezinho no negócio que prende ele.
Sem fazer
ele,
barulho.
E ele vai pegar o cara no final.
Ele só liberou porque ele tava puto da vida com o careca.
É.
Ele fala assim, eu vou chegar de fininho e vou tacar fogo nessa fogueira e vou sair andando. Vou ficar só olhando.
Vou tacar gasolina nessa fogueira.
É gasolina, desculpa, Arnold.
Só nesse final aí, o desgraçado do bonitão se tocou do que o Frank Castle se tocou lá atrás.
É. Pois é.
No final das contas, ele falou, eu sou seu parceiro. Não, velho, tu é um cachorro que tá na guia.
Isso, cuzão.
Na hora que tu fizer qualquer coisa, velho, eu falo que tu tá com raiva e te executo, acabou. Aí que ele foi sacar a merda onde todo mundo se colocou. Por quê? Porque é só aí que ele foi ver o que o Frank Castle viu lá atrás. Ele foi umas merdas aqui pra um cara e que... Não dá. E eu vou embora, vou ficar na minha. E o pessoal quis queimar o arquivo e não conseguiu.
O que eu acho foda é assim, que ele resolve encher o cara de porrada.
De bolacha lindamente,
velho. E ele bate naquele Agent Orange. Eu já
com a
tinha raiva
da mão.
Eu já tinha raiva daquele cara quando ele era o chapéu no 24 horas. E, velho, o Frank Castle aplacou a minha sede de vingança. Porque o que ele deu de bolacha naquele cara. E no final, uhum, que ele aperta os olhos, cara, assim, ó.
É, final Game of Thrones.
E era eu gritando assim, vó, filho da puta!
Eu vou te contar um negócio. O agente laranja é muito burro também, cara. Ele vai dar a porra de uma injeção de adrenalina no
é
Frank
merda,
Castle,
né?
Só pra ver ele sofrer mais, cara. Ele tava pedindo pra apanhar, cara. Não, não se dá uma injeção de adrenalina num cachorro selvagem que tá na tua frente, seu idiota.
Exatamente. É,
quando
jeito.
O cara tá cheio de si, né? Quando ele acha que...
Ele tá prepotente pra caralho.
É, ele não imaginou nunca que o outro fosse cortar a mão do cara lá pra liberar ele.
E o Frank Castle foi bonzinho aí na hora que ele derruba o cara, né? Tal, que ele já enfiou a faca no cara,
velho,
todo derruba ele.
Ele não foi bonzinho, não. Ele dá não, foi, 25 cara. Facadas em um segundo no cara.
Eu ia ser pior. Você não faz ideia, eu ia ser pior, cara.
Sério, vai, mata!
Eu, com a força do Frank Castle, cara, eu ia dobrar a perna do cara pra cima. Você vai comer seu pé agora, filho da puta. Abre a boca aí, dobra o pé pra cima e vai ficar comendo o pé. Ainda mijava em cima, cara. Tanta raiva.
Zito, brilha. Conta como é que é o Frank Castle transformar o bonitão no retalho.
Então vamos lá, a porrada final. O cara escolhe o local certo pra lidar com o Frank Castle. Que é o local onde a família dele morreu. Aonde ele vai dar problema de PTSD. Vai ter problema de PTSD naquele lugar o tempo todo. Porque ele vai estar vendo a família dele morrer toda vez que ele olhar pra aqueles cabelinhos. Então ele escolheu um lugar legal pra fazer a última porrada. Quase conseguiu, mas é porque ele é bundão. Mas o Frank Castle, ele espanca, mas é só na cara, velho. E ele faz que nem o Arthur, velho. Levanta o cara e dá aquela murro pra bater com a nuca no chão e voltar no outro murro, velho. E é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E no final, ele pega a cara do bonitão e esfrega no espelho todo quebrado, de cima pra baixo, de um lado pro outro, e fica batendo com a cara dele. Até o momento que ele pega e fala o seguinte, Brunão, se olha no espelho agora. E aí ele conta pro cara o problema dele quando ele acorda. Toda vez ele acorda, todo dia ele acorda e procura a família. E ele tem que lidar com isso. E agora o bonitão, toda vez que ele acorda, vai ter que se olhar no espelho e lidar com
ele
isso.
Ele fala assim, eu acordo sempre procurando eles, procurando o que era mais importante pra mim. Ele fala, você vai acordar e vai procurar o que é mais importante pra você. Tanto que ele fala, né, que ó, morrer é fácil.
Morrer é fácil pra você. Você não, morrer, você tá se salvando, você não vai ter que lidar com as merdas que tu fez. Tu vai estar se livrando de tudo. Pra você morrer é zerar o jogo.
Depois disso, o nego leva o cara preso e tal, leva
vai pro hospital. Mais de 12 horas de cirurgia.
Mas aparece depois a cara dele.
Não. Aparece a cara dele, final de novela da Globo.
Cheia de...
Bandagem, só os olhos e a boca.
Entendi.
A madame, a merdeira lá, ela toma um tiro na cabeça, mas não chega a atingir massa cerebral nem nada, né?
Uhum,
mas raspou. É uma porrada. A polícia chega lá, que ela vai sozinha, né? Igual a gente falou, a gente vai sozinha com a roupa dela, a camisa dela da Dudalina lá, e sem colete, sem merda nenhuma. E aí ela vai pra no hospital.
É importante a gente dizer uma coisa aqui, que ele podia ter fugido.
Sim.
Deixado a Merdane lá, com os moleques.
Ele fica com ela no colo lá.
Mas ele preferiu ficar com ela, estancando sangue pra salvar a vida dela e acabar sendo preso, já sabendo que provavelmente ninguém ia pagar.
É, aí ele chega lá, tá o tiozinho lá, o Rafa, e a chefe da CIA. Aí ela chega e fala assim, ó, a gente tá te dando uma...
Segunda
uma
chance.
Anistia aqui, uma segunda chance, tá? Você vai virar aí o fazedor de canole aí...
O Frank Castellone.
Peter.
Frank Castellone. Peter Castellone.
Que é o sobrenome original do Frank Castle, nos quadrinhos, que depois ele vira Castle.
E aí, assim, ó, você tá aqui, você tem... Apagamos suas digitais, botamos a digital do homem morto, documento, passaporte, seguro social, tudo novo... Aí ele fala assim, tá, mas quer dizer então que eu tô livre, né? Tá, fala assim, é. Mas por quê? Fala, não, você fez coisa pra gente. E assim, mas a justificativa principal é, eles querem abafar a podridão. Eles não querem que isso chegue à imprensa.
A viagem é que, tipo, os Estados Unidos têm uma dívida muito grande com você.
É, aí ele dá até uma risada tipo, vocês estão de sacanagem comigo, né?
Como é que vocês vão me pagar? A mulher, né? Filhos e caralho, a quatro. Vocês vão só, ah, não, tá... Zeramos a tua ficha aí, tá de boa. Toma aí um continue e vai viver sua vida.
A Merdane tá aparecendo um urso panda na cama lá, né?
Que ficou bom, aí, velho. É. Que ficou bom. E o roxo ela... desceu assim, velho, pro olho dela.
Aí ele pergunta do, né, do retalho e fala assim, e aí o cara, 50 mil horas de cirurgia, o cara tá pior que o Nick Lauda depois da queimadura. Aí corta a cena, tá a policial na frente do quarto, né, de praxe, lá tomando aquele café e água deles.
Uhum.
E o cara aparecendo um cotonete, porque a cabeça toda enfaixada, né?
É, tipo o final de novela Days of Our Lives, assim.
É, ou... e pra dar um gancho pra segunda temporada, né?
É.
Porque aí na segunda temporada o cara vai dar os pulos dele e vai virar uma pistola, né?
Uhum.
É, ele vai virar o retalho e vai voltar com sangue nos olhos, querendo matando todo mundo, isso aqui. Vai... Aí que tá. Aí eu acho que ele devia começar a se unir à máfia. Aí eu quero que tenha alguma coisa de máfia. Eu
aí,
espero que tenha alguma coisa de máfia.
É, porque a única coisa que tem de máfia é aquela hora que ele entra lá, que os caras estão jogando carta lá, que é uma parte da família.
Sim,
da
máfia. Que é no primeiro episódio.
E aí ele mata todo mundo, tipo.
Que é excelente.
E tirando isso, não tem muito mais máfia, não.
Então, se tiver o arco da Mama Gnute, velho...
Deve aparecer a Mama Gnute, cara.
Eu acho que eles vão fazer... Eles devem estar pensando em terceira temporada. Então vamos colocar retalho como sendo vilão da segunda temporada. E aí, pra ele conseguir fazer o que ele quer fazer, ele vai se juntar com os inimigos do Castle. O que sobrou dos mexicanos traficantes, a galera da máfia ali, porque ali não foi, matou todos os mafiosos, matou aquela galerinha que tava ali.
Isso, máfia não acaba não, cara.
E todo mundo ali tem família, e família, máfia é a mesma coisa. Então, exato. Velho, fodeu. Irmão, primo, caralho, uma quatro,
mexeu
todo mundo.
Com um, mexeu com todo mundo.
Exatamente.
É isso que eu tô dizendo.
E o cara entrou num lugar que, teoricamente, era uma zona que não podia entrar com arma nem nada, e chegou lá tocando zarau. Então, já é uma merda maior ainda. Então já tá armado. Então o cara que vê o vilão da segunda temporada vai puxar a máfia pra dentro, vai se fuder na segunda temporada, normal. E aí vai surgir o vilão da terceira temporada, que pode ser a Mama.
Eu tô sentindo falta do Kingpin, sabe? Eu tô sentindo falta do Rei do Crime,
uhum,
de volta.
Mas já tá certo que o Rei do Crime vai voltar na próxima temporada, do Demolidor.
Tá certo isso?
Tá, o cara tava preso, seguro. Fazendo puppet master de todo mundo, que mandou até o Frank Castle sair pra tentar matar a galera.
Eu sinto falta.
E é, o Frank tá devendo favor pro Kingpin, isso é perigoso.
Eu sinto falta dele aparecer, meio como o reizão mesmo, de verdade, não aquele rei chorão da primeira temporada do Demolidor.
Ele tava virando o Rei do Crime. Quem faz ele virar o Rei do Crime é a mulher dele. Tu é foda e tal, não sei o que, arma o cara, sobe com a confiança dele, o bicho vira quem ele tem que ser.
Vanessa.
Exatamente. E aí agora, a próxima temporada vai ser Rei do Crime, vai ser o cara de costura aí, e vinculando com, juntando tudo.
Eu acho que tinha que ter a Madia, aquela máfia que foi a que realmente matou a família dele nos quadrinhos. Eu acho que tinha que ter Mama Gnucci. Porra, o que o Frank Castle faz com a Mama Gnucci nos quadrinhos, velho. É fantástico,
né? Vale falar uma coisa, né? Essa temporada do Justiceiro, ela se passa no Queens, que tipo foi o que a série escolheu como território dele.
Uhum.
Em nenhum momento ele se envolve, por exemplo, com Hell's Kitchen.
Sim.
Né? Então a tendência é que realmente haja esse envolvimento.
É, é isso que eu tô falando. A viagem é que, por enquanto, eles estão se envolvendo e estabelecendo esses personagens. O Rei do Crime, ele foi estabelecido, ele teve o arco dele de crescimento, ele chegou a ser preso, que é onde ele começa a definir que ele é o Rei do Crime mesmo e mostrar que ele é o dono da parada toda. Ele fica na cela especial, que tem home theater e o caralho A4, e que recebe almoço francês e o cacete A4, com os outros presidiários de garçom e o caralho A4 pra ele. Então o cara já tá se estabelecendo como sendo o chefão da porra toda. Na hora que ele sair, ele já vem puxando todo mundo. Aí aquela galera que fugiu, que é a japinha lá do Daredevil, a chinesinha da mão da porrada.
Madame Shao.
Eu vou te dizer o que eu queria nas próximas temporadas de todas as séries. Primeiro, uma temporada do Justiceiro dando porrada na máfia, acabando com a máfia.
Sim.
Só tiro, porrada e bomba, sabe? Fudendo com a história
com
da Mama Gnucci.
Com Luke Cage, velho.
Não, sem Luke Cage, calma.
Luke Cage, Justiceiro, são os de fera, velho.
Não, peraí, calma. Aí eu queria uma temporada do Demolidor, queda de Murdoch.
Uhum.
Jessica Jones pode até ter uma segunda temporada, parece que vai voltar até o...
Ela vai ter, ela vai ter.
Parece que vai ter, voltar
já
até
tá
o...
Já tá gravando.
O Púrpura já, voltar, sei lá como é que vai acontecer. E queria que juntasse a série do Punho de Ferro com o Luke Cage, fizesse um Heroes for Hire.
Sim.
E a revistinha dos dois é junto. Não precisa ter duas séries daquele merda, aquele Punho de Ferro.
E que ensinasse um a lutar e o outro a atuar, né? Porque Jesus...
É isso, pois é. Exatamente. Valdir, muito obrigado pela sua participação, sempre nos ajudando muito aí, não só como patrão. Então faz o seu jabá aí.
Primeiramente, obrigado pelo convite. Bem, pra quem tá ouvindo, se você não é patrão do Refil, você tá perdendo, tá? Você é um idiota, você merece apanhar que nem o Careca lá, ou a gente é laranja, ou fica chorando que nem a Karen Page. Mas falando sério, gente, ajuda o pessoal tem um trabalho bem bacana, principalmente em vídeo. Conteúdo em vídeo é muito legal. Tem um grupo com um pessoal muito legal, assim, que eu acho que a melhor coisa, né, do apadrinhamento do Refil é o pessoal que a gente conhece. Agora a gente tem até um grupinho de FIFA, né, Brunão? É bem
jogando.
Bacana, a gente se diverte pra caramba. Quem entrar no grupo vai ser mais do que bem-vindo. É uma coisa realmente, assim, transcende a questão só da discussão do que o Refil envolve, o trabalho do pessoal. Isso é muito legal. Se puder também, ajuda o Nedmaster, né? Ele é feinho, mas é cheiroso. O trabalho dele também é bacana, né? E quem quiser, sei lá, de vez em quando eu apareço no Refil, escrevo umas coisas, tô meio que devendo, né, Brunão? Mas também tô lá no Twitter, é só me procurar. E é isso, gente. Valeu pelo convite, um abraço.
Nedmaster, e o teu jabá?
Bom, querido, antes de mais nada, tal como falou nosso divo maravilhoso Valdir, eu quero agradecer pela oportunidade de falar dessa série, que apesar de a gente ter metido o pau em algumas coisas, é uma boa série. Essa temporada do Justiceiro, pelo menos nas minhas expectativas, ele satisfez bem. E para você, querido ouvinte do Refil, se quiser ouvir este seu amigo Nerdmaster falando suas nerdices, aponte para paranerdia.com.br e também no canal do YouTube, youtube.com/paranerdia. Conteúdo nerd na medida certa.
É isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Espero que com mais tiro, porrada e bomba e tiro na cara, que é só o que eu quero ver.
queremos agradecer a esses patrões:
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho Nerdmaster,
Álvaro César Dolan Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
André Braga,
Andréia,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Camila de Souza Vieira,
Carlisson Galdino,
Carolina Chial,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Cacheta,
Daniel Moreira,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil ou Baconzitos,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Florito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Clodoaldo de Lima Simões Neto ou Paulinho 15 quilos,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Soares Silva,
Januário Correia Bittencourt Neto,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Silva,
Joelmi Arthur Oliveira Bezerra,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira, tchau Jonabe,
Josair E.G. Júnior,
Joyce Matias,
Júlio César Kiedzer Oliveira,
Lauro,
Lígia,
Letícia Iraci de Medeiros,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Nicolas de Oliveira,
Pablo S. Figueiredo,
Paulo Roberto Libardi ou Clodoaldo,
Pablo Dias,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Ricardo Luiz de Souza, o Fominha de pré-estreia,
Ricardo Malen,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
Suelen Nastri,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Wanderson Barbosa
e Wesley Samp.
Mais do que Patreons, vocês são nossos super amigos!
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.